E para você que tem a revista, a gente está na página 7, tá? A primeira lição, a gente tem a introdução. E na página 7 a gente começa a primeira... o início, né, das lições, que é o que a gente vai estar falando hoje, o Cristo glorificado. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Esse é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Versículo 6, ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. Até mesmo aqueles que o transpassaram e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. E a gente encerra o versículo 8. Eu sou alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era, que ainda virá, o Todo-Poderoso.
Aleluia!
Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Irmãos, dentro da revista, você que está aí, vai ter também o Em Dia com a Palavra, né, que são textos que têm a ver com a ideia central aqui. Durante toda a semana, você pode criar até mesmo um devocional para você ir relembrando, né, trazendo à memória esse assunto. Eu quero deixar aqui uma pergunta para os nossos convidados, os nossos ouvintes, os irmãos de casa, para que vocês participem conosco lá no chat, tá? É uma pergunta simples, mas vai nos ajudar aqui na interação. Então, eu queria muito, né, os irmãos que chegaram aí, a Rose... A Rosane também chegou, a Márcia, né, e os demais, os professores também. Vai lá e responda essa pergunta, né? Nós vamos falar hoje de um Cristo glorificado, a imagem desse Cristo glorificado. E a pergunta que eu faço para vocês que estão em casa, com uma palavra apenas, você vai definir a imagem que você tem de Jesus. O que é Jesus para você? Né? Tem gente que fala, Jesus é amor, né? Jesus é isso, isso é aquilo. Qual é a imagem? Quando você pensa em Jesus, há uma imagem que se projeta, né, na nossa imaginação. Uhum. E qual a palavra que define essa imagem de Jesus? Tá bom? Então, fica aí com uma atividade aí de interação para nós. E começando, né? Por que será que João, ele teve... A primeira aparição, vamos dizer assim, dentro daquela revelação, a primeira coisa que ele vê vai ser a imagem de Jesus. Um Cristo glorificado. Qual sentido, né? Qual sentido tem ver essa imagem de Jesus primeiramente? O subtítulo dessa aula já diz que é o Cristo glorificado é o fortalecimento da esperança. Que esperança é essa? Quando nós pensamos, irmãos, que Jesus, né, voltando um pouco, e o texto também aqui da revista vai dizer isso, é a morte de um líder, né, ela vai trazer o quê? Um certo desencorajamento. Né? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? A gente pega a história, né, alguns presidentes, alguns líderes que estavam liderando uma ideia, uma nova concepção, das coisas, quando eles eram assassinados, mortos, isso gera o quê? Um dispersamento.
As próprias estratégias de guerras eram assim, né, pastor? Procura o rei, matou o rei.
Matou o rei, você acaba bastante com aquele grupo, né, com aquela ideia, com aquele ideal. Então, querendo ou não, a morte de Jesus vai trazer um desencorajamento para aqueles discípulos, para os apóstolos, para todos que ali seguiam Jesus, aquele grupo. E... Jesus retornar né, em glória, retornar, né, com esse corpo glorificado, vai exemplificar a renovação daquele ideal, né, a renovação da concretização que ele mesmo havia feito, da promessa que ele havia feito. Eu vou preparar lugar para vocês, vocês vão comigo para os céus, mas como eu vou acreditar num Deus que morre e nunca mais aparece? Né? Como que eu vou dar ouvidos a um Cristo que fala que no fim todos nós estaremos com ele, se ele morre e nunca mais se sabe dele? Então, Jesus voltar dentre os mortos, ele ressurgir e agora com glória, com majestade, vai fazer com que aqueles discípulos se encham de coragem. É verdade, né? É verdadeira essa realidade. Então, quando esse mesmo Jesus, com o corpo glorificado, ele aparece na visão de João, e João tinha visto ele lá no terceiro dia, ele aparece, é para renovar dentro de João. João, o que eu falei está valendo. O que eu falei vai acontecer, né? E essa imagem que passa também para nós, né, Igreja do Senhor, ela vem nos trazer essa ideia. Gente, tudo que eu disse está valendo. Eu cumpri, eu morri pelos seus pecados, eu sofri no corpo, mas eu voltei dentre os mortos, estou glorificado, estou à direita do Pai, os lugares estão preparados. A ideia de trazer Jesus no início de Apocalipse é para renovar em nós essa esperança. Ainda está valendo, né? Quer falar alguma coisa?
Não, é só... Não tem como a gente imaginar, né, essa esperança sem essa visão do Cristo glorificado, né? A gente sabe que Cristo é o centro de toda a Bíblia, Cristo é o centro de todo o universo, de toda a história, de tudo que aconteceu e que ainda está para acontecer. Então, o Apocalipse, o livro Revelação, né, a palavra Apocalipse, ela significa revelação, ela só faz sentido porque Cristo é o princípio disso. O João, ele faz questão de dizer isso. Ele poderia começar falando assim: Deus, Cristo mandou escrever as cartas, começar já com esse texto. Mas não, primeiro ele apresenta a imagem, né? Quem é que está, quem é que me trouxe essa revelação? Quem é que assinou embaixo para que eu pudesse descrever? Então, não tem como a gente descentralizar Cristo de toda essa história.
Aproveitando aqui, gente, eu tô refazendo aqui o link da nossa aula, e eu estou mandando novamente até no status lá, chamando mais alguém para assistir essa aula. Talvez você pense assim: ah, não, Apocalipse não é uma aula que a gente deva chamar não cristãos. Não, ao contrário, Apocalipse é uma mensagem evangelística.
Exatamente.
Né? É uma mensagem evangelística, e muitas pessoas talvez tenham história de se converter numa mensagem apocalíptica. Renan, quer colocar alguma coisa aí para a gente seguir?
O que eu acho interessante desse primeiro entendimento de que João, quando ele vai falar a respeito de Jesus, a gente até estava olhando a imagem, é que não apresenta um Cristo, um cordeiro calado, né, que foi levado ao matadouro, mas apresenta um Senhor, o próprio Deus. É uma imagem que muitas das vezes, quando nós olhamos, não parece
chocante.
Ser o Jesus que estava pendurado na cruz. Realmente chocante.
Uma imagem que choca. E a gente, você vai ver essa imagem daqui a pouco aí, mas primeiro, tem uma questão, essa carta, como que ela foi escrita, qual o contexto, onde João estava em casa, né, que ele estava fazendo, estava dormindo, para quem conhece, né, a palavra, quem lê, sabe que ele estava exilado, né, estava preso, né, por causa da perseguição romana contra o cristianismo. Ele estava sofrendo na pele, né, estava em momentos difíceis, quando Deus se apresenta para ele na ilha de Patmos, né, uma ilha de exílio. Ou seja, aí, ó, aqui nós temos, talvez vai aparecer para quem está em casa, não, né, só aqui mesmo. Então, João estava aqui, ó, nesse pontinho vermelho de baixo, exilado numa ilha, longe aqui do continente, né, porque a gente pensar, os meios de navegação não eram tão fáceis assim, foi levado para esse lugar para perder realmente a comunicação e parar de ser influenciador, né? Esse é um projeto. E essa carta, né, essa revelação que Deus dá a ele, que destina para 7 igrejas da Ásia, né, são essas igrejas que ficavam localizadas aqui à beirada do continente asiático: Pérgamo lá em cima, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, dentro do continente, do território hoje que nós conhecemos como Turquia, né? Que é hoje a nação turca.
Não, isso mesmo.
Eu estava observando aqui a questão de a gente hoje,
a gente tem essa oportunidade, né? Que vem à minha mente o seguinte: a gente tem hoje todo mundo digital, onde a gente consegue alcançar tantas pessoas, e às vezes a gente não é tão influente assim, né? Que a gente às vezes justifica até mesmo as faltas de concessões, esses travamentos que estão acontecendo hoje nas redes sociais, né? Que certos tipos de conteúdo são bloqueados, aquela coisa toda e tal. Porque às vezes você fala explicitamente de algum problema, de alguma situação, de pecado e tal, e às vezes a gente condiciona a mensagem, né? Como se ela estivesse presa e submissa a essa condição. Aí a gente vê que João, totalmente isolado, né? E as cartas chegaram até as igrejas. Então, acho que a mensagem do Apocalipse também, esse entendimento de que a palavra não está presa, né? E a gente tem total condição.
E talvez, assim, não é o nosso caminho hoje, mas Deus tem as suas formas de agir, né? Talvez essa maneira metafórica de falar sobre alguns temas foi uma estratégia até divina para que essa carta pudesse sair de lá. Porque, para quem não sabe, né, a gente está falando agora mesmo sobre o sistema prisional. João estava preso. Existia toda uma segurança prisional romana que estava mantendo a prisão. Então, tudo que sai de um cárcere, ele é averiguado. Uma carta que sai, você acha que simplesmente já está selada e ela entrega lá? Não, ele vai passar por um crivo, né? Talvez, quem sabe, aqueles homens pensaram: esse homem está doido, não está escrevendo nada com nada, não tem sentido nenhum. Porque, de fato, Apocalipse, para quem... para quem não é espiritual, ele não consegue discernir, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente.
A besta,
né?
Que sobe, uma besta que...
Isso aí é... Esse cara tá noiado. Isso aí é o fruto.
Isolamento tá fazendo
mal para ele. Mas, pelo Espírito Santo, essas metáforas, essas ilustrações, essas figuras iam passar a ter sentido no meio do povo de Deus, que a mensagem conseguiu chegar e atingir a gente hoje, há quantos anos depois, né? Isso é maravilhoso. E uma das ideias das cartas é exatamente isso. Mas se a carta foi escrita para as sete igrejas lá, então é só para eles, é uma mensagem para eles. Não, literalmente são cartas direcionadas primeiramente a essas igrejas, mas espiritualmente elas são destinadas a todas as igrejas de Cristo em todos os tempos, em todas as regiões, em todas as eras, né? É uma carta que faz sentido em todo tempo e em todo lugar para as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo. Então, esses, né, são os pontos importantes que a gente está traçando aqui. João recebe a visão, e interessante falar que ele era um exilado, ele era um prisioneiro. Ele recebe a visão no dia do Senhor, parece que ser um domingo.
Isso,
né?
Exatamente.
Talvez ele estava num tempo ali com Deus, aonde Deus se aparece para ele, você dá uma risadinha, por quê?
Não.
Pode falar,
não,
ué.
Estava lembrando de alguma coisa.
Ele recebe a visão no dia do Senhor, que o dia do Senhor é domingo.
Eita.
É domingo. Jesus se apresenta na visão para João. Agora que a gente vai começar a discorrer aqui, como o Renan falou no início, né? Esse Jesus, né, como leão e tal, ele vai aparecer na visão para João. E a primeira visão é aquele Jesus no meio de sete candeeiros, né? O que é o candeeiro? O candeeiro é aquele suporte, né, de vela, né?
Isso,
que dá assim, uma estrutura para a vela poder iluminar. Nós temos até uma imagem. Essa aqui foi o próprio João que tirou.
É isso, foi a selfie dele.
Aqui ele não conseguiu pegar muito bem, pastor, tá vendo? Tá a sombra dele aqui, mas na selfie apareceu só Jesus mesmo.
Ele tem sete estrelas na mão, sete candeeiros, né, que tem a representação dentro da revista. Você vai ver toda essa representatividade. É claro que esse Jesus aqui está meio em desenho, né, está parecendo mais um filmezinho de animação. Mas, assim, esse Cristo aparece no meio de sete candeeiros. Candeeiros, essas bases, né, onde eram acendidas uma espécie de vela. E ele vai aparecer no meio de sete candeeiros entre as nuvens com as estrelas na mão. E é uma descrição bem diferente. desse Cristo, quando João começa ali a tratar as características daquilo que ele viu, né? E a gente quer, às vezes, tirar um tempinho com você, por isso que a gente fez a pergunta para você, e ainda não foi respondida, mas a gente está guardando a sua resposta aqui, sobre o que, quando você pensa na imagem de Jesus, o que, com uma palavra, defina o que essa imagem traz para você. Eu quero pedir, né, a Gabi, para passar para o outro slide, porque foi exatamente o que João vai ver. João vai ver uma imagem mais parecida com essa aqui, que está ruim para você ver, está muito claro agora, e está muito claro, né? Ela vai julgar essa imagem na tela, né? Na tela para vocês, vocês vão ver em casa aí, mais próximo, vai ficar mais fácil. Essa imagem, irmãos, ela foi tirada até de um CD. Eu lembrei dela, esse CD é do Antônio Cirilo, Deus é Glorioso, né? Que é um CD muito abençoado também. E ele traz essa imagem no CD desse Cristo totalmente diferente daquilo que nós aprendemos na escola, né? Daquilo que foi nos apresentado como ser o Cristo, né? Esse simbolismo que tem em Cristo, quando o João vai falar, ele tem isso, ele tem cabelo branco, tudo traz uma mensagem, né? O cinto de ouro, que vai referir-se à sua... são as vestes sacerdotais, né? Os sacerdotes usavam esse cinto, vai falar desse perfil sacerdotal de rei, do próprio Cristo. Os cabelos brancos vão falar sobre essa santidade, essa integridade.
Branco,
né? E é branco mesmo, né? Hoje, essa questão do discurso, né? Nem vou entrar nesse assunto, mas é branco porque representava, fazia uma alusão à pureza. Olhos de fogo, né? Por que olhos de fogo? O olhos de fogo traz essa ideia desse Deus onisciente, ele está vendo tudo, nada escapa dos seus olhos. Você olha para um Deus que os olhos estão como chamas. Que loucura. Imagina que visão doida, né? Trazendo essa mensagem. Nada está escapando dos meus olhos. Eu vejo cada detalhe da vida de todos. Eu vejo cada coisa que está acontecendo nessa terra. Você talvez está escondendo grande parte da sua vida para muitas pessoas, mas eu sei quem você é, né? Esses olhos de fogo, esses pés de bronze, que remete à força desse Cristo. Estou indo rápido, irmãos, porque tem uns pontos aí que os irmãos vão falar. As sete estrelas nas mãos, né, que fala das igrejas, dos pastores dessas igrejas, a voz de muitas águas, né, desse Deus que pode ser ouvido, né, muitas águas fala dessa dissonância, e a espada que sai da sua boca, que é o poder da sua palavra, e por último, o rosto brilhante como o sol, que remete à sua majestade e à sua grandeza.
Faltou a tatuagem.
E a tatuagem, O que está escrito na sua coxa?
Isso aqui é de rena, tá, gente?
É de rena.
Oh, Jesus.
O que está escrito na sua coxa?
Rei dos reis.
Rei dos reis
e Senhor dos
Senhores. O que aparece... essa imagem que a Gabi colocou agora. Essa imagem. Irmão, quando você vê uma imagem dessa, talvez você vai condicionar, nossa, parece um filme de terror. Parece uma imagem de algo satânico. Né? Porque a nossa ideia de arte, né, de concepção de imagem, ela está atrelada à nossa cultura. Né? Quando a gente quer exemplificar algo aterrorizante, algumas figuras de olhos de fogo estão mais ligadas a algo ruim. Né? Mas o que João viu é exatamente um Deus, um Cristo totalmente diferente desse olhar que nós temos dele hoje. Num Cristo estilo europeu, olhinho azul, tão tranquilinho, às vezes com cara de bobo, meio que afeminado, né? Esse Cristo que ele se aproxima do ideal da época, né, moderna e tal. E esse Cristo, essa ideia de Cristo foi sendo trazida para nós hoje. Né? Aí alguns, não, Cristo é negro, aí quer fazer um Cristo, mas é o mesmo conceito. Né, é querer trazer Cristo para o seu ideal cultural. Mas o que João viu não é um Cristo parecido com o negro ou com o europeu. É um Cristo que as suas características falam sobre a sua grandeza. É um Deus, eu vou usar uma palavra que a própria Bíblia diz, tentando caracterizar Deus, para o nosso contexto linguístico aqui, talvez soa estranho, mas é um Deus terrível. Né? Eu lembro de uma canção que falava que ele é terrível em louvores. Né? Terrível no sentido que a imagem dele aterroriza a gente por dentro. Começa a fazer com que a gente repense toda a nossa vida. Eu estou diante de um Deus que é muito poderoso. E essa imagem, esse resgate desta visão de um Cristo forte, embora ele seja amoroso, mas um Cristo desse, irmão, não quero sentar no colo dele, né? Eu quero me dobrar, eu vou ser como o João, eu vou cair ali aos pés dele como morto. Vou fingir que eu estou morto aqui, porque senão ele me mata. Né? Não estou falando que essa imagem nos distancie de Deus, mas a glória dele é tão grande que a gente começa a ver Deus assim, de uma outra perspectiva. E eu acho que a gente precisa resgatar essa imagem desse Deus.
Que a gente vê, a gente tendo essa imagem, entendendo quem Deus é, nós começamos a reconhecer quem nós somos. Né? Nós começamos a reconhecer quem nós somos.
E é importante, pastor, também, quem tem a revista, na página 8, essas descrições que o pastor falou aqui, a respeito das características de Jesus e as explicações do que elas são, estão aqui nas páginas, tá aqui na página 8, no primeiro, segundo parágrafo, tá? Você que tem a revista, e se você quiser grifar, tem cada característica e cada simbolismo aqui que vai facilitar muito a compreensão.
Falando, né, desse Deus, que ele é grande demais, há uma importância da igreja resgatar a imagem do Cristo glorificado. Né, nós temos a imagem, muitas vezes, na igreja do Cristo romântico, romantizado, né, pelas pinturas de Leonardo da Vinci, de outras pessoas que pintaram Cristo nesse ideal romantizado, mas o Cristo glorificado, ele não, às vezes não faz parte do nosso imaginário, do nosso pensamento. Quem de fato Deus é? João viu a imagem de um Cristo totalmente diferente. E essa imagem de Cristo glorificado, ela é muito simbólica para o contexto de Apocalipse. Né? Esse Deus que reina, que nada escapa das suas mãos. Nada na história, né, Guilherme? E o Guilherme vai falar agora do ponto 1 que nós temos na revista, que é o Jesus, né, que é soberano na história. Guilherme?
É isso aí, Jesus soberano. Vou só ler aqui a primeira página, aqui, a primeira parte do primeiro subtópico aqui, que é Jesus soberano da história, página 8. Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Né? Essa expressão revela que ele é o Senhor da história. Estava presente com Deus antes mesmo da fundação do mundo, agiu no passado, age no presente e vai agir no futuro.
Então, a concepção que a gente tem que tem que vir na nossa mente quando a gente olha para Apocalipse é justamente essa. Deus, ele tem o governo de todas as coisas e Cristo não estava isentão de uma história e do nada ele aparece para poder fazer. Ele sempre esteve no contexto da história.
Essa,
né,
imagem desse Cristo, ela apresenta esse Cristo.
Esse Cristo, o Cristo soberano, né, o Cristo que veio para reinar. A gente vê desde a criação, né, Deus, ele conversando ali na Trindade, ele fala: façamos o homem à nossa imagem. Então, Cristo estava na criação. O próprio Deus, né, ele vai dizer que Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, ele já fazia parte de todo o contexto. Então, ele é soberano. Né? Em Filipenses capítulo 2, quando Paulo vai descrever ali a respeito do sentimento que tem que haver em nosso coração, né, mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se. Aí no final ele fala assim: a qual todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Então, esse senhorio de Cristo, embora no ministério terreno de Jesus, ele veio trazer a mensagem de resgate, de transformação, como o Renan até colocou, né, Renan, no começo. Ele veio e foi entregue como cordeiro, que é levado à matadora, sem...
Mas isso já foi, né?
Isso já foi. Agora, a imagem que nós temos de Cristo, temos que entender, ele vem para reinar. Né? Por isso que ele é o cordeiro e o leão. Né? Ele tem essa, ele teve o tempo da manifestação como cordeiro para resgate, mas agora o Apocalipse ele traz isso. Ele é soberano e ele vem para poder governar.
Nada ele perde, nada ele perde o controle.
Nunca vai
João
perder.
Na ilha de Patmos, né, vamos dizer assim, uma derrota da igreja. Né? A situação da perseguição não é porque Deus está perdendo uma guerra. Tudo está debaixo do seu controle.
É isso aí. Que tudo faz parte de um propósito de Deus. Era necessário, João, em Patmos, né? era necessária a forma.
Prendemos o último apóstolo, agora a gente acaba com o cristianismo. Aí fala assim, agora derrotamos Cristo. Aí Cristo se manifesta ali naquele lugar.
E aí, a partir dessa perseguição, né? E é interessante que a gente... Deus tem tanto controle das coisas nas mãos que a gente acha... Outro dia, eu meditando nisso, me fez pensar. A gente começa a quando você vê o discorrer do ministério de Jesus, a gente fala assim, poxa, o diabo sabia quem Jesus era, né? Tanto que quis usar Pedro ali para poder tirar Jesus da cruz. Mas, na verdade, se você for ver toda a história ali, o diabo estava perdido, porque ele não tinha... Quando você vê primeiro, tá, ele tentou usar Pedro para tirar Jesus da cruz, mas ao mesmo tempo ele usou Judas para entregar Jesus. Então eu falo assim, eu mato Jesus, ele é o Messias, ou eu tiro ele da cruz? Tipo assim, sabe, se eu matar ele, eu termino com um movimento que está pregando algo sobre Deus. Então eu levo ele para a cruz. Vai lá, Judas, entrega ele.
Uhum.
Poxa, porque o maior temor, vamos dizer assim, de Satanás era saber que... ter a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, né? E se ele morresse na cruz, acabou, a derrota dele estava ali. Então ele não queria levar Jesus para a cruz, se ele tivesse certeza que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Então, assim, nessa coisa, ele é ou não é? Então, ou seja, Deus, ele tem o controle de todas as mãos, o controle de todas as coisas em suas mãos, né?
Amém. Então, irmãos, para a gente entender... A imagem do Cristo glorificado é essa imagem de fortalecer a nossa esperança, porque a imagem do Cristo glorificado é a imagem do Deus soberano, que em todas as eras, em todas as épocas, não perdeu e não perderá o controle de nada. A gente olha para o mundo e fala assim, esse mundo está perdido. Não é possível que Deus não está vendo que esse governante está tomando poder. Não é possível que Deus não está vendo isso aqui. A igreja precisa fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Cristo é soberano e Ele está no controle. E Ele sabe exatamente como agir, da maneira que Ele deve agir. E uma hora Ele vai se manifestar. Então, essa é a primeira imagem. O segundo ponto que a revista traz, dessa imagem do Cristo glorificado, nos traz a mensagem do compromisso, né, que nós temos com Jesus, vai nos exigir, cristãos, coragem e determinação. Quando eu olho para essa imagem, eu vou ter esse sentido, coragem e determinação para seguir. Renan, fala um pouquinho sobre esse subtítulo aí.
Essa imagem que o próprio João ele viu e narrou, é interessante entender que ela traz totalmente essa esperança que o livro inteiro está tentando entregar para a gente, porque ela mostra um Deus que já não é mais aquele que foi, aquela imagem do Cristo pregado na cruz, que impulsiona o cristão a viver uma vida de fidelidade a Deus, né? Então, a questão da perseguição, que vai ser uma realidade, se eu não me engano, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo ele vai falar que todo aquele que quiser levar Cristo, uma vida fiel a Cristo, vai sofrer perseguição, isso é fato. Paulo ele vai dizer, em 2 Timóteo também, no capítulo 3, versículo 6, ele fala assim, já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o meu tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. No versículo 8 ele fala assim, agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, Paulo aqui, ele mostra essa convicção de que ele tinha, de que o Senhor, aquele que se revelou a ele, impulsionava ele a ser fiel até o fim. Que é aquele versículo...
Dar-te-ei toda a vida.
Isso. Então, tipo assim, esse ensinamento do Apocalipse, essa imagem, ela nos impulsiona a viver uma vida em santidade, uma vida em fidelidade a Deus, porque mostra que nós receberemos a coroa no fim, a coroa da justiça que o Senhor nos entregará.
Amém, amém. E essa imagem desse Cristo glorificado nos faz querer ir ao encontro dele, mas até a gente enxergar esse Cristo glorificado, como diz bem aqui nosso irmão Renan, vai exigir coragem e determinação dos crentes até o fim. Como diz o livro de Hebreus, né? se eu não me engano, capítulo de número 10, versículo 36 ou 37, fala assim que Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás, retrocedem. Coragem e determinação, porque não vai ser fácil. A caminhada cristã não vai ser fácil. Então é bom a gente entender isso. O livro de Apocalipse nos traz esperança, mas também, como diz no seu título principal, ele é um livro de resistência. Nós vamos ter que resistir. Nós vamos ter que passar por situações que nós não gostaríamos. Sabe? Não vai ser tão fácil assim. Talvez não está sendo fácil para você que está em casa. Lidar, às vezes, com oposições internas dentro da família. Isso é o de menos, né? Porque todo o sistema deste mundo vai se voltar contra o cristianismo. E nós vamos ter que viver, de fato, andando na contramão e contra a correnteza. Né? Que nadar contra a correnteza traz cansaço. Né? Para quem já teve experiência de nadar contra a correnteza, já teve, Guilherme?
Já tive.
O Serginho também teve. Sexta-feira de idioma, nós falamos aqui. A correnteza estava vindo e a gente nadando, tentando vencer ela. Mas em poucos minutos a gente estava morto já de cansado. Né? Então, essa é a vida do cristão. E eu acho interessante que João está preso, está torturado. Imagina a imagem daquele homem, um senhor velho já, dentro de uma ilha, provavelmente sem os cuidados necessários. É uma imagem de um derrotado, né? Para muitos contextos de igrejas hoje, né, o pentecostais, ele é o derrotado da história. Mas não, a imagem desse João numa ilha, exilado, preso, também nos remete sobre esta necessidade que teremos de ir até o final, sem pestanejar, né? Então, nós somos, infelizmente, vivemos no meio da geração do bem-estar. Todo mundo quer o quê? Um cristianismo fácil, que nos leva para o céu de bondinho com ar-condicionado. Né? Mas a verdade é essa. Todo mundo está esperando. Não. Jesus é melhor. Mas a igreja, eu vejo, é até bonito, né? Mas, irmão, você acha que vai ser como essa canção simples, assim? Né? Eu falo bondinho de ar-condicionado, que quem já teve a oportunidade de ir no Cristo Redentor... você sobe num bondinho, cara. É a coisa mais linda, você vai ver no Rio de Janeiro todo, naquele ar-condicionado ali dentro daquele bondinho. E para o céu não é assim não, meu irmão. Não tem bondinho com ar-condicionado. Você vai ter que passar por situações difíceis, né? E chegar lá com os olhos merejados.
O Apocalipse, ele traz isso. De acordo com que a história vai se aproximando esse dia, vai afunilando, né? Você pode ver que a gente vai estudar isso ao decorrer dos meses agora, que de acordo com que os selos vão se abrindo, o negócio vai ficando pior, né? Então, assim, é uma caminhada de estreitamento.
Se os dias não fossem abreviados,
ninguém conseguiria. Então, assim, essa persistência, né? É aí que eu acredito que a gente vai justamente experimentar o texto. E o justo viverá pela fé.
Eu tenho pessoas aqui. Vamos voltar aqui aos nossos irmãos, né? Lucimar, Sandra, Cleiton, Guilherme. Você está aqui assistindo, né? Daniel, Rose, Rosane, Márcia, Maria do Carmo, André, Sandra. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Né? Alguns irmãos colocou aqui, Deus não perde o controle, né? Essa tatu é uma maquiagem. A irmã só colocou muito forte. Depois ela fez uma pergunta fora do nosso assunto de Apocalipse aqui. Irmã Sandra, depois, fora do nosso espaço aqui, eu vou pedir o Guilherme ou eu mesmo para te responder essa pergunta, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, tá bom? Mas toda pergunta é importante, eu só estou sentindo falta, né? Eu falei o nome das pessoas, a gente fez uma pergunta no início, qual que é a imagem de Jesus para você? Né? Quando você pensa em Jesus, o que te vem à mente com relação a este Cristo? Então, eu peço aos irmãos que estão aí, respondam essa pergunta para nós, né? Como uma atividade de interatividade. Nós vamos para o último tópico aí, que fala do Cristo glorificado, que essa imagem também simboliza o testemunho da igreja que revela esse Cristo ao mundo. Né? As estrelas nas mãos, né, como o texto vai dizer, que esse Cristo se apresenta com as estrelas nas mãos, ela fala sobre as igrejas, né? Fala sobre essas igrejas, e estrela tem um significado forte, porque é um astro brilhante, né? É astro? Nem sei se é astro. A estrela é um astro?
Tem algum astrônomo aí, por favor, para ajudar a gente aqui?
A estrela é um componente que brilha e não é à toa que essas igrejas são representadas aqui por estas estrelas.
Pastor, e são sete, né? Importante dizer que o simbolismo no Apocalipse, a gente vai falar muito sobre o simbolismo, né? Uhum. Que o número sete, ele simboliza perfeição.
A perfeição, né? a totalidade, né? É as igrejas que brilham nesse mundo.
É porque acha, tipo assim, porque às vezes as pessoas podem falar, então só tinha sete igrejas na época. Não,
não necessariamente. Não necessariamente. Elas foram usadas como para exemplificar a totalidade, né? E essa igreja brilhar, ela tem, ser a estrela, tem um sentido muito grande. Que é uma igreja o quê? Que tem um testemunho, tem que dar um testemunho na terra, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Eu lembro um irmão um dia aqui na igreja, falou assim, não, esse negócio de crente brilhar não existe, quem brilha é Deus. Não, na verdade depende, né? Esse brilho para a glória própria nenhum crente deve ter, mas ele brilha não é para que ele apareça para os homens, ele brilha para que o mundo possa ver ele. Isso é uma missão da igreja. Você, se é cristão, você vai ter que brilhar.
Na hora da responsabilidade, eu gosto de usar aquele texto de Atos 3, né? Na hora da responsabilidade, Paulo, Pedro e João falam, olha para nós. Na hora da responsabilidade, na hora da glória, lá dentro do templo, o pessoal, o que vocês fizeram? Olha para ele, que ele que fez. Então, acho que a gente foge um pouco disso, né? Não, na responsabilidade, não, é Jesus, eu não posso nada. Não. Você pode, em Cristo você pode.
Você brilha por meio do seu testemunho, né? É esse tipo de brilho que Cristo nos manda ter. A vossa luz diante de vós, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Ou seja, eu faço algo bom na terra, não é para ter o mérito. Tem muitas pessoas esperando o reconhecimento, né, daquilo que eles estão fazendo. Mas Cristo fala, é para que Deus ganhe toda a glória. Então, não tem como fugir. A igreja, ela é esse canal de testemunho na terra, porque isso vai glorificar e vai falar sobre esse Cristo glorificado. Toda vez que eu dou bom testemunho, que eu vivo conforme a palavra, que a minha vida é uma conduta ilibada, que eu de fato coloco, materializo aquilo que Jesus me fala que é o meu, é um ensinamento de vida, é o evangelho. Quando esse evangelho ele vem à tona, à prática, por meio da igreja, eu estou apontando a imagem do Cristo glorificado. Eu estou falando, essa imagem é real, ele é verdadeiro. Entendeu? Então, esse testemunho, né, revela Cristo ao mundo. Então, outro ponto que a revista vem tratando é exatamente a missão da igreja, né, dentro desse contexto Apocalipse, de dar bom testemunho, de fazer com que Cristo seja glorificado através das suas boas obras. E que boas obras essas seriam? Guilherme, Renan?
Vai lá, Renan.
Para a gente terminar.
Mateus capítulo 28, Jesus ele fala a respeito do fazer discípulos. Marcos capítulo 16, ele fala sobre pregar o evangelho sobre toda criatura. E o testemunhar já fala... É no grego, né, que ele vem de marcha, né, que é sobre a pessoa sustentar algo até o fim, até mesmo o fim. Que se custar
a vida.
Né?
A vida. Uma conduta, uma forma de viver.
O testemunho, ninguém é testemunha de, vamos colocar aqui um processo, e que você, uma pessoa está sendo denunciada por algo, você está ali no tribunal, a testemunha ela só pode falar daquilo que ela viu e viveu. Você não pode pegar alguém aleatório, fala isso para mim, não vai ter sentido algum, mas a pessoa, a testemunha, ela tem que estar inserida no contexto, ou seja, não tem como ser testemunha de Jesus sem experimentá-lo.
Por isso que Pedro, nos evangelhos, quando ele foi perguntado a respeito se ele conhecia aquele que estava sendo levado, e ele negou, você vê um homem que passou 3 anos andando com Deus e não se converteu. Mas você vê em Atos 2 que ele é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é confessar Jesus. Depois que ele cura esse homem na porta formosa que você citou o texto, ele é interrogado e ele fala, como eu posso negar aquilo que vi e ouvi?
Eita.
Nossa, Deus.
Como que eu posso?
Quão terrível é essa?
Sendo uma igreja, eu posso negar? Entendeu? É esse testemunho. Irmãos, maravilhoso, tá? Espero que esse pequeno conteúdo, né, possa ajudar você no entendimento da lição. Cabe a você também esmiuçar esse material. Como eu disse no início, Se você não tem a revista, você pode... Agora não vamos adquiri-la mais fisicamente, mas você pode comprá-la pelo Kindle, né, lá no Amazon. Se você tem uma conta Amazon, você pode baixar ela aí e ler na sua própria, no seu próprio dispositivo portátil, aí, o tablet ou o próprio smartphone. Tá? O nosso irmão da NASA, né, é o Daniel Silva, ele colocou estrela, corpo celeste, algumas são maiores que um planeta. Né? A imagem de Cristo, juiz, rei, é, sacerdote, profeta, a imagem visível de um Deus trino, né? Essa imagem maravilhosa desse Deus. Então, o que fica hoje como entendimento, irmãos? Cristo é tremendo. Né? Eu pedi aqui os irmãos, mas o pessoal parece estar com medo de escrever, né? É, parece que eu vou,
pastor,
errar.
O senhor está aqui, o pessoal fica com medo.
Eu não sei o que acontece. Né? Tem com medo de colocar, né, a sua percepção sobre Cristo, mas a palavra que me vem à mente é tremendo. Tremendo. Né?
É o tremendo, tremendo, né? Aquele tremendo lá. O
Que
aconteceu? É tremendo, não.
Tremendo, não.
É isso.
Aquela canção que fala, né? Tu és tremendo. Tremendo é uma palavra assim que ela não dá para você...
Aquela da Cassiano, tremendo e santo é o Senhor, né? Que ela fala sobre o Cristo que abre os selos.
É realmente, essa imagem, sabe? E desse Cristo que, antes de querer abraçá-lo, eu fico vislumbrado com tanta coisa na minha frente e com vergonha de mim mesmo. Né? Eu me prostro diante desse Deus, que ele é muito grande, que ele é poderoso, e a gente precisa, como igreja, resgatar essa imagem, irmãos. Não, a gente popularizou a imagem de Cristo para que o mundo pudesse ter acesso, mas eu acho que agora é hora de dizer a verdade. Cristo é tremendo. Cristo é grande, majestoso, poderoso. Então, essa imagem que João viu, desse Cristo que não nos traz apenas um temor, mas nos traz a esperança, porque o glorificado quer dizer sobre um Cristo que venceu a morte. Né? Como nós um dia teremos o corpo glorificado, porque também passaremos, né, nessa fase e teremos a glorificação do corpo, Cristo já está lá. Né? Glória seja dada a Deus. Então, irmãos, considerações finais para a gente terminar.
Eu dou uma dica só aqui na página 9, tem duas perguntas que eu acho que é necessária as pessoas lerem e responderem.
Pode fazer elas aí.
A sua igreja, vou ler só a segunda aqui, ó. A sua igreja tem demonstrado coragem e determinação para denunciar tudo aquilo que se levanta contra os valores do reino de Deus? É uma pergunta a ser pensada, nós como igreja, o que nós temos sido, né? E as considerações finais, eu deixo aqui um incentivo para que você leia e medite. Domingo que vem teremos a segunda aula. Entre de cabeça nessa segunda lição, e daqui para frente vão vir assim, assuntos mais profundos ainda. Nós trouxemos um pano de fundo
mais profundo.
É verdade.
Tá chegando.
Coisas assim que realmente vão trazer uma a sua mente vai abrir muito a respeito do que a igreja, a expectativa da igreja, coração da igreja. A nossa expectativa é na volta de Cristo, não tem outra coisa que nos move. Paulo deixa lá em Tessalonicenses, né, quando ele fala a respeito da vinda de Jesus, no final ele fala assim: portanto, console uns aos outros com essas palavras, né? Então, o consolo nosso está na expectativa da vinda de Cristo, este Cristo glorificado. Então,
verei Jesus como ele é.
Essa é a raiz, hein? Esse hino aí é que os irmãos, quando saíram da Segunda Guerra Mundial vivo, eles cantavam, né? 1945.
Não,
mas
são músicas que exaltam a verdade, né? Como exatamente ele é de fato. Né?
Renan, contigo a palavra, filho. Esse homem de barba feita, toda isso, hein? Cara de mestre.
E hoje tem novidade, tá, gente? Na igreja vai. Dentro da programação, eu vou falar para vocês, irmãos. Eu, se fosse você, não é por nada, não. Não é marketing, não. Não falte o culto. Hoje vai ser top demais. Demais, tá? Primeiro que o Cristo glorificado está entre nós. Mas é porque tem coisa legal. Então, os irmãos aqui, ó, já estão aqui num treinamento. A igreja está movimentada hoje. Eu, se fosse você, não ficava fora, não. Vem.
Fala. Da igreja. É isso mesmo. Vem na igreja. É isso mesmo.
Amém?
Amém.
Amém? Então tá bom. Gente, Deus abençoe. A nossa irmã Sandra colocou algo no final aqui que eu já não estou vendo mais. Mas amém? Deus abençoe cada um de vocês. Foi muito bom participar deste momento. Embora os nossos problemas técnicos no início, não deixamos de ter a nossa escola bíblica. Domingo que vem nós vamos estar aqui. Eu talvez não, mas o outro. E Deus seja glorificado. E que esse tema possa nos despertar a uma nova vida com Deus, uma forma de ver, né, o cristianismo. Beijo no seu coração. Fique em paz. Até domingo. Até agora há pouco, né? 19 horas. Tamo junto. Fui.
Amém.